parashá da nossa semana é Parashat Balak. Parashat basicamente conta sobre o plano do Balak e do Bilam em amaldiçoar o nosso povo. Então, a Torá começa contando como o Balak, rei de Moab, contrata o Bilam, fala, era um mago da época, ele era profeta também, e como pergunta o Rashi, por que Deus paira no meio dos idólatras como ele? Então o Rashi diz, traz a Gemara que fala que na verdade Deus aparece para eles, para que eles depois não venham dizer, ah, se nós tivéssemos profetas igual os judeus, nós teríamos nos comportado direito e não teríamos idolatrias, assim por diante. Mas, tendo profetas entre eles, eles já não têm mais essa desculpa, eles tiveram profetas e mesmo assim, olha só o que o profeta foi fazer. Ele contrata o Bilam e fala para o Bilam, eu quero que você amaldiçoe esse povo que está aqui, porque eles ainda daqui a pouco vão vir, vão acabar conosco. E no final, o Bilam no começo fica meio com medo, se ele vai, não vai. Deus fala para ele, melhor você não ir, mesmo assim, ele fala, ah, vamos lá, quem sabe depois eu vou convencer, o Deus a amaldiçoar o povo. O Bilam vai e no final das contas ele acaba dando bracot. Ele começa a falar, em vez de sair maldições, começa a sair só bênçãos e o como vai ser no futuro. Até é interessante isso que dos pouquíssimos lugares na Torá onde nós temos algo falando sobre a vinda de Mashiach e a época de Mashiach, é o Bilam que nos diz. No final ele não consegue, e a Torá termina a Parashá mostrando o plano que ele deu, que aí sim funcionou. Ele falou para o Balak antes de ir embora, olha, desse jeito, amaldiçoar pelo jeito, Deus não deixa. Mas o que você pode conseguir é que Deus odeia pecados. Então, se você conseguir fazer com que os judeus pequem, aí você vai ver só que Deus vai dar um jeito de punir eles. E assim termina a Parashá contando como as filhas de Moab vieram prostituir os judeus e, de fato, acabaram morrendo 24 mil pessoas numa festa. No meio de toda essa história, quando o Balak vê que o Bilam não está conseguindo amaldiçoar, ele vira para o Bilam e fala, olha, desse jeito não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte. Yomereilav disse a ele, Balak, o Balak, Lechanaiti, venha comigo, El Makom Acher, para um outro lugar, Asher Tirenu Misham, que você vai conseguir enxergar o povo de lá, Efes Katzehu Tire, uma parte deles você vai ver, Vechulo Lo Tire, mas inteiro você não vai conseguir, Vechulo Lo Nisham, tenta me amaldiçoar eles de lá. Ou seja, o Balak fala para o Bilam, olha, estou vendo que quando você está enxergando todo mundo na sua frente e não está amaldiçoando, lá no cantinho, você só vai enxergar uma parte do acampamento do povo e aí você amaldiçoa eles. Mas é estranho. E você é um antissemita terrível. Você está querendo amaldiçoar o povo inteiro. E de repente você fala, não, vamos lá no cantinho. Amaldiçoar. Você quer amaldiçoar todo mundo ou você quer um canto? Por que que aqui o Balak muda a tática? Ele fala para o Bilam, não, esquece. Não amaldiçoa todo mundo, só uma parte. É só uma parte. Diz o Gnat Hemed sobre isso. Uma resposta muito, muito interessante que vai nos fazer também entender algo na Haggadah de Pesach. Deus promete para nós, foi algumas parxiotas atrás, parxiotas de Hukotai, Deus fala, depois de todas aquelas coisas desagradáveis que Deus fala que acontecem em Bechukotai, Telecho, se vocês seguirem meu caminho, então vai ser tudo bom. Em Mekolilotis Mal, se não me ouvirem, aí vão ter coisas desagradáveis. Como Deus termina todas aquelas coisas desagradáveis? Ve'avgamzot, e mesmo assim, biotam ve'eretzoivehem, quando vocês estiverem no país dos seus inimigos, lo me'atim, ve'lo ge'altim lechalotam, eu não vou ter desgosto de vocês e não vou querer aniquilar vocês na Serberiti e Tam para desfazer o pacto e a aliança que nós temos. Deus declara naquele momento, mesmo que vocês pecarem, mesmo que vocês forem parar, sei lá onde, uma coisa é certa, aniquilar vocês eu nunca vou permitir. E nunca vou deixar de ter a aliança que eu tenho com vocês. Vou ficar esperando vocês fazerem chuva, mas eu não vou aniquilar vocês. A Gemara conta sobre a história do Bilam e do Balak, que o Bilam sabia dar aquele homem. Ele conhecia a sabedoria e o conhecimento superior de Deus. O que quer dizer isso? O Bilam sabia que existe um momento por dia que Deus fica irado. Se ele conseguir aproveitar esse momento, ele vai conseguir amaldiçoar o povo de Israel. Conforme está escrito no versículo, que rega beapó, que a raiva de Deus dura rega. Um segundo. E Deus fala, vejam só quão bondoso eu fui com vocês. Durante todos os dias que o Bilam estava em ação, eu não fiquei nervoso nem sequer aquele rega. Para não dar chance para ele amaldiçoar vocês. Pergunta o Tosfot, lá na Gemara, em Avodá Zará. Pergunta o Tosfot, um dos comentários que tem sobre a Gemara. Pergunta o Tosfot, se o tempo que Deus fica nervoso por dia é rega, qual seria a maldição que o Bilam conseguiria aplicar? Tem que ser uma palavra que você fala nesse tempo que Deus está nervoso. E aí aproveita esse momento que Deus está com uma certa ira para conseguir jogar praga para cima dos judeus. Qual é a maldição que dá para se falar nesse tempo de menos de um segundo? Responde o Tosfot, Kalem. Kalem. O que quer dizer Kalem? Aniquila-o. De repente, vem o Bilam e vai amaldiçoar e não consegue. Começa a dar um monte de brafot. Balak olhou e viu, não está conseguindo. Já sei porque ele não está conseguindo. Ele estava querendo falar a palavra Kalem. Aniquila esse povo. Mas Deus já prometeu que ninguém vai conseguir aniquilar por completo esse povo. Então, quer dizer que a palavra que o meu amigo, meu colega Bilam está querendo usar para amaldiçoar o povo, é uma palavra que nunca vai funcionar. Se essa palavra não vai funcionar, ela não funciona por quê? Porque ele está querendo amaldiçoar o povo inteiro e Deus prometeu que o povo inteiro não vai ser aniquilado. Sabe uma coisa? Fala o Balak para o Bilam. Vem comigo num cantinho. Você vai enxergar só uma parte do povo e essa parte do povo você vai conseguir falar Kalem e vai conseguir aniquilá-lo. E aí vem então Deus e fala, ah, ele ia conseguir mesmo. Se ele ia tentar aniquilar o povo inteiro, não faz diferença se eu estou irado ou não estou, porque não vai conseguir. Mas querendo aniquilar uma parte do povo, que foi a esperteza do Balak aqui, isso pode ser que ele sim conseguiria. Mas eu, Deus, deixei de ficar irado todos aqueles dias para não permitir que isso aconteça. Diz o Gnat Hemet, conforme isso dá para entender, uma pergunta que com certeza todos já pensaram na noite do Seder. Nós estamos na noite do Seder falando sobre a saída do Egito e falando e engrandecendo tanto esse milagre que Deus nos tirou do Egito. E no meio do texto nós falamos o quê? Não foi só um que tentou nos aniquilar. Todas as gerações tem alguém que tenta nos aniquilar. Deus nos salva da mão dele. Continuamos falando. Saia e aprenda. De quem? Mabikesh Lavan Arami Lassot Leyakov Avinu. O que foi que o Lavan quis fazer para o Yaakov? Qual é a diferença? Se parou no Gazar El Alazharim, o parou só fez um decreto sobre os meninos. Se Lavan Bikesh Lakor Etakol, o Lavan quis aniquilar com todo mundo. Pergunta o Gnat Hemed. Você está o tempo todo nessa noite engrandecendo o milagre do Egito. E aparentemente no meio você diminui ele. Sabe, não é que foi a única vez que Deus nos salvou no Egito. Toda geração tem alguém que quer aniquilar conosco e Deus nos salva. E mais ainda, sabe de uma coisa? O Lavan era pior do que o Paró, assim parece da linguagem. E o Paró só decretou sobre os meninos, e o Lavan quis acabar com todo mundo. Você está diminuindo o milagre do Egito, não é o momento agora para diminuir o milagre, você está querendo falar sobre ele a noite toda. Diz o Gnat Hemed, mas conforme nós falamos agora, dá para se compreender perfeitamente que é exatamente o contrário na Agadá. A Gadá está querendo aumentar mais ainda a grandeza do milagre de Deus ter nos salvado no Egito. Por quê? Todas as gerações, vêm pessoas que querem fazer uma solução final. Eles querem acabar com todos os judeus. E isso Deus já prometeu que não vai acontecer. Então é quase óbvio que não vai acontecer. Deus já prometeu que não vai acontecer. Quando veio o Lavan e quis acabar com todo mundo, também Deus já prometeu que não vai acabar com todo mundo. Mas vem o Agadá e fala, o Paró que foi esperto, e ele sabia que aniquilar com o povo inteiro ele não vai conseguir, e ele tentou aniquilar só os meninos, e até nesse caso, onde não havia promessa de Deus, Deus nos salvou. Aqui você engrandece de fato o milagre que teve no Egito, que não é igual às outras gerações, não é igual ao Lavan. Porque em todas essas, assim como o Bilam aqui na nossa parachada, ele quer aniquilar todo mundo, isso é óbvio que não vai conseguir. Mas a grandeza do milagre no Egito é que ele fez um plano apenas para uma seção do povo, apenas para os meninos, e até isso Deus não permitiu que acontecesse. Só para terminar, um dado importante, Jesus para essa semana, tem uma aula na segunda-feira sobre a origem do antissemitismo. E justo um dos trechos está na nossa paraxá. A nossa paraxá fala, o Bilam declara, Hen'am levadad yishkon. Esse é um povo que mora sozinho. O vagoyim, entre os povos, lo yitchashav não é considerado. O que quer dizer essas palavras? Explica o Netziv de Volodin. Hen'am levadad, vírgula, yishkon. Quando esse povo está sozinho, quando esse povo não está assimilado, quando esse povo não se mistura com as outras culturas, quando esse povo está no canto deles, seguindo aquilo que Deus pediu para eles, Yishkon. Yishkon da linguagem de Shchiná, de Yishkon com paz. Eles podem viver em paz, com sossego. Mas o Vagoyim, se ele está entre todos os povos, começa a se mesclar e se misturar com os outros povos, Lo Yitchashav. Ele não é considerado. Não é considerado, o Nessiva até usa uma linguagem muito, muito forte em Lo Yitchashav. Ele fala que ele Lo Yitchashav le ben adam klal. Ele passa a não ser considerado sequer um ser humano. Ou seja, o Vagoyim, se as pessoas começam a se mesclar nos outros povos e esquecem que nós temos uma personalidade a identificar, nós temos um comportamento específico a demonstrar para o mundo. Nós estamos aqui no mundo como embaixadores de Hashem para demonstrar qual é o caminho certo a se seguir. No momento que a pessoa perde a sua identidade, os outros também deixam de reconhecer a identidade daquela pessoa. E sequer ele é considerado um ser humano. Não é à toa. O avô do meu cunhado uma vez contou, ele presenciou na guerra um oficial nazista, estava na frente de um judeu, do lado dele um cachorro, e ele olha para o cachorro e fala, Mensch, bleib der Hund. Falou para o cachorro, homem, morde o cachorro. O que aconteceu ali? Infelizmente o nosso povo perdeu a identidade, nós passávamos exatamente o que está dizendo aqui o Pasuk, o Vagoyim, se nós acabamos nos misturando com os outros povos, os outros deixam de considerar nós como seres humanos. Tudo bem, é um assunto bem extenso, foi uma aula de 1h10, 1h12, mas de qualquer forma, a lição que a Parashá nos traz aqui é que se nós não queremos, Deus nos livre, passar por situações desagradáveis, nós temos que lembrar que o nosso segredo de existência é Renam Levadad Yishkon, nós somos um povo que deve viver sozinho e jamais em qualquer momento tentar se misturar e se mesclar com os demais povos.